Aqui connosco temos então Pedro Mota Soares, vice-presidente do CDS. Obrigada por ter vindo ter connosco esta manhã.
Muito obrigado, eu agradeço muito o vosso convite. Bom dia.
Muito bom dia. A primeira pergunta é se acha que os eleitores percebem as razões desta moção de censura que tem chumbo garantido e que aconteça há apenas 6 meses das eleições.
Muito bom dia mais uma vez, muito obrigado pelo vosso convite. Eu acho que hoje qualquer português que vai a um hospital e vê a sua consulta ou a sua cirurgia ser adiada porque o governo não tem capacidade de diálogo social com muitos parceiros, percebe esta moção de censura. Eu acho que hoje um pai, uma mãe que vai deixar o seu filho à escola e não consegue porque a escola está fechada por causa de uma greve, porque o governo não tem capacidade de diálogo social, percebe esta moção de censura. Eu acho que hoje um funcionário público ou um pensionista que precisa da ADSE e que viu que os serviços médicos que estão habituados deixam de lhe fornecer um serviço, percebe esta moção de censura. E eu acho que nesse sentido o mais relevante é o seguinte: nós já percebemos que o governo neste momento deixou de governar. O governo não tem nada a dizer a um português, a uma família, a um pequeno e médio empresário, a um pequeno e médio agricultor. A única coisa que o governo vai fazer até setembro é propaganda. Eu acho que nós não temos um primeiro-ministro, temos uma espécie de diretor de campanha que está a preparar as próximas eleições.
Mas ainda que, em teoria, o governo caísse hoje, isso não adiantaria muito. Quer dizer, temos eleições já marcadas para outubro. Com os tempos a seguir para a marcação de novas eleições, isso redundaria no mesmo, praticamente.
Para nós, CDS, era perfeitamente possível fazer as eleições conjuntamente com as eleições europeias e poupar, nesse sentido, o país 8 longos e penosos meses em que a única coisa que nós vamos assistir é a propaganda eleitoral. Aliás, neste momento, percebemos que o que o Partido Socialista tem para oferecer às pessoas é propaganda máxima e serviços públicos no mínimo, investimento público no mínimo, serviços às pessoas no mínimo dos mínimos.
E o que é que o CDS responde a quem diz que, como o António Costa diz, que o CDS pretende apenas marcar uma posição à direita e aparecer como alternativa ao PSD?
Uma moção de censura é sempre uma moção legítima nos seus termos. Mas eu gostava de chamar a atenção do Primeiro-Ministro que, neste momento, quem critica o Primeiro-Ministro não é só os partidos à direita. Os partidos que estão na base eleitoral do Primeiro-Ministro, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, todos os dias criticam o Governo por causa da greve dos professores, por causa do que está a passar na saúde.
Mas, nessa medida, esta moção vai contra aquilo que diz, porque vai servir para unir a esquerda em torno da rejeição da moção.
Não, vai servir para clarificar. O que eu acho que não é possível é a hipocrisia política de quem à segunda, quarta e sexta critica o Governo, mas à terça, quinta e sábado está ao lado do Governo e vota ao lado do Governo. Nesse sentido, alguma clarificação é também importante. Agora, para nós o ponto mais relevante é, de facto, passar desde já à próxima fase. Isto é, permitir que Portugal possa ganhar algum tempo, porque neste momento o Governo não tem nada para apresentar aos portugueses.
Deixa-me só perguntar-lhe isto. Não é perigoso também o CDS ter uma atitude de não colaborar em nada com o Governo? Por exemplo, há áreas em que o CDS até sempre teve iniciativa, como os cuidados paliativos, os cuidados informais, em que o Governo agora até tem, finalmente, propostas. Não são possíveis consensos nestas matérias?
O CDS olha sempre para as iniciativas políticas, não pela chancela da iniciativa, mas sim pelo conteúdo da iniciativa. E se há partido que, na oposição, tem apresentado propostas, tem apresentado alternativas, é exatamente o CDS.
Estará disponível para estar ao lado do Governo nestas iniciativas?
Nós estamos disponíveis para estar ao lado dos portugueses para melhorar a vida dos portugueses. Por exemplo, na matéria do cuidado aos cuidadores informais, foi o CDS que apresentou desde já a sua iniciativa. Estamos agora a aguardar que o Governo diga ao que vem, o que é que o Governo quer. Agora, em matérias que são matérias muito concretas para a vida dos portugueses, se há uma coisa que o CDS sempre marcou é este ponto. Nós criticamos, mas criticamos com a nossa alternativa. Nós podemos opor, mas damos sempre a nossa solução. É assim que um partido da oposição deve fazer.
O Pedro Mota Soares foi um dos ministros do governo da Troika, Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, na altura. Acha que os portugueses já se esqueceram disso? Ou neste caso, já se esqueceram que o CDS lá esteve?
Sabe, o CDS esteve num governo e teve num governo com um sentido patriótico. Foi um governo que serviu exatamente para retirar Portugal de uma situação que era uma situação de emergência, de bancarrota. E por isso mesmo, o que nós agora queremos é que Portugal não volte a esse estado de coisas. Mas para isso, nós temos de fazer muito mais. Repare que esta legislatura começou com um cenário económico positivo, quer nacional, quer internacionalmente. Começou com o desemprego a cair, começou com uma situação que era uma situação de normalidade que nós já não estávamos habituados nos últimos anos em Portugal, porque, como sabe, houve um outro governo do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, que deixou Portugal à beira da bancarrota. E neste momento a comparação não é a comparação entre o tempo de hoje e o tempo da bancarrota. A comparação tem de ser a comparação entre o tempo de hoje e o que está a acontecer noutros países. Olha aqui, por exemplo, para a nossa vizinha Espanha. Nesse sentido, aqui temos dito que há uma oportunidade perdida. Estes últimos 4 anos foram uma oportunidade perdida de fazer reformas em Portugal, de termos um crescimento económico sustentado e sólido, como está a acontecer noutros sítios, porque também sabemos que os ciclos económicos positivos não duram para sempre. O sinal que agora recebemos da Europa e também o sinal nacional que recebemos é que a economia está a mudar e Portugal não se preparou durante estes anos para um tempo mais difícil.
Quando é que o CDS apresenta o seu programa eleitoral? A equipa foi anunciada há um ano, no Congresso do ano passado. Quando é que apresenta o programa?
O CDS, o ano passado, já foi o primeiro partido a anunciar, na altura, os candidatos às eleições europeias, Nuno Melo e eu próprio, e também uma equipa liderada pelo Adolfo Mesquita Nunes, para apresentar o programa do Governo. Nós estamos a fazer esse mesmo trabalho. É um trabalho que está muito desenvolvido. Nos próximos meses vamos começar a anunciar um conjunto de matérias. Quisemos ouvir muita gente dentro do CDS, mas, acima de tudo, fora do CDS. Há muita gente hoje que está envolvida neste programa de trabalhos e, a muito breve trecho, vamos apresentar a versão consolidada do programa do Governo. De qualquer forma, há muitas iniciativas, há muitas medidas que o CDS já tem vindo a apresentar. Preocupa-nos muito, nós estamos neste momento com a carga fiscal, com o que os portugueses estão a pagar de impostos e contribuições, no nível máximo da nossa história. Isto quer dizer que o Estado está a tirar demasiado às famílias, está a tirar demasiado à economia, aos pequenos e médios empresários, aos pequenos e médios agricultores e da nossa riqueza. É preciso criar uma alternativa a este estado de coisas. E é isso que o CDS tem vindo a fazer e depois também, muito focado, por exemplo, na área social, o Miguel falava há pouco de duas áreas que para nós são muito relevantes, quer a dimensão da saúde, nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos.
E deixa-me perguntar também sobre isto. Uma questão que tem sido alvo de debate nestes dias tem a ver com a diferença entre o salário mínimo na função pública e o salário mínimo nacional. O que é que o CDS pensa disso? Devia ser idêntico no público ou no privado ou não?
O CDS sempre disse que não quer um modelo de crescimento económico assente em salários baixos e o salário mínimo em Portugal ainda é, infelizmente, um salário baixo. O que para nós nos parece muito importante é não criarmos uma espécie de dois sistemas dentro do país. Não ponho em causa que o Estado, o Governo, na sua função de empregador, possa ter uma política salarial, isso é perfeitamente legítimo. Parece-me um bocadinho mais grave quando nós comparamos hoje muitas realidades que são realidades diferentes. Nós estamos muitas vezes a exigir muito mais aos trabalhadores de ponta do trem que trabalham 40 horas quando no Estado se trabalha 45. Portanto, a mim choca
muito. Mas o CDS, eventualmente, no Governo, comprometeria a unificar estes dois salários mínimos?
Há um ponto para nós muito relevante. Aliás, lembre-se, a Carla lembrava há pouco dos tempos de dificuldade, dos tempos de austeridade. Foi o CDS que promoveu o primeiro acordo de descongelamento do salário mínimo logo que tivemos possibilidades
para isso. Sim, mas só uma resposta sim ou não em relação a esta questão. Então,
para nós, muito relevante é continuar a aumentar rendimentos de portugueses, sendo que isso tem de estar ligado à produtividade.
E, portanto, obrigada.
Pela nossa parte, nós temos sempre a disponibilidade de, em concertação social, lembrava-lhe que quem paga o salário, muitas vezes não é o Estado, exceto quando é empregador, são os empregadores, são as empresas, e por isso mesmo, aumentar o salário mínimo sem falar com as empresas é sempre um erro. E a nossa, como sabe, o nosso compromisso sólido é um compromisso com a concertação
obrigada
social.
Obrigada pela sua presença aqui, Pedro Mota Soares, vice-presidente do CDS.
Obrigado, bom dia. 3 da